Olá! Este é o segundo episódio do Falando na Lata sobre reuso com a Caroline Milice Rocha. Esperamos que gostem. Até mais!
Carol, você tem uma ideia mais ou menos de
Oi.
quanto de recursos naturais você consegue ajudar a poupar com o brechó?
Bom, eu sei que menos de 1% de todas as roupas do mundo são reutilizáveis. Então, menos de 1%. E as pessoas, assim, de brechó que existem, que reutilizam, né, e fazem o reuso dessa peça, é menos de 3% no mundo todo. Ou seja, sobra mais de 95% de roupa por aí. Que a maioria, assim, o ruim das roupas é que não tem como reciclar. Igual a telha que eu falei, as roupas hoje em dia é muito difícil de reciclar. De questão de, vou desfazer dessa roupa, transformar em outra coisa e vender ela. Primeiro que o pouco que tem, que são pessoas lá na Índia, que fazem isso com a maioria das roupas que vêm, né, dos Estados Unidos ou da Europa, esse país do primeiro mundo, elas transformam em cobertor. Só que é um processo muito difícil, e acaba poluindo muito, e assim, sabe, é bem complicado. Então, pelo que eu vi, foi um documentário, só tinha tipo uma fábrica que fazia isso, duas fábricas que fazia isso na Índia. Então, é muito difícil. E segundo, que não tem como a gente se desfazer, né? Se desfazer, que não existe jogar fora e tal, mas a pessoa acha que vai se desfazer. Porque tem muita questão, tem muito químico no próprio corante da roupa, e como foi feita aquela roupa, e todo o material e tal. E aí acaba sendo muito difícil, e a maioria das pessoas, né, os lugares, eles queimam. Quando eles não deixam em aterros, e não é um aterro só para roupa, são aterros de tudo quanto é tipo de lixo, então imagina todos aqueles outros lixos poluindo com mais as roupas, e quando não é isso, queima. E aí polui mais ainda, que, né, todos esses químicos, esses tóxicos estão indo pro nosso ar que a gente respira. Então, essa questão é muito difícil de não ter reciclagem de roupa.
Também que é importante a gente colocar aqui, por exemplo, uma calça jeans consome cerca de 450 litros de água para você fabricar cada calça jeans. Então, cada calça jeans que você está aí com você no seu brechó, no seu acervo, você está economizando, vamos arredondar aí, 500 litros de água por calça. Então, imagina o quanto cada calça que você está aí está poupando de recursos naturais. A gente tem também a questão do tamanho das áreas de plantio de algodão. Algodão é uma cultura milenar do ser humano, mas é uma muito sensível a pragas fora do local onde ela surgiu, ou seja, fora da África. O algodão é muito sensível a pragas. Ou seja, você ainda tem a questão dos agrotóxicos, tem a questão do manejo, precisa cada vez de uma área maior para conseguir manter uma certa produção, porque ela acaba não se sustentando, e também vai a água na produção. Os 450 litros foi é o processo da calça jeans industrial. Então, já com o tecido pronto, ou seja, tem mais água que vai antes para lavagem do algodão, para o tingimento, para o processo. Isso só, a gente está falando só de um item, só de um tipo de tecido. Então, você tem a questão, por exemplo, quando você coloca, você é vegano, mas se você tem uma jaqueta de couro aí e ela está recirculando, você está poupando a vida de algum animal em algum momento. Aquele animal já foi morto, não adianta você tentar chorar por ele, sabe?
Nossa, você falou exatamente o que eu falaria e se você me perguntaria, porque muitas pessoas têm essa questão, né? Que quando que eu te falei, quando eu virei vegano, eu falei: ai, meu Deus, vou jogar tudo fora. Vou jogar minhas roupas fora. Porque a pessoa fala: ai, você é vegana? Mas e esse sapato aí? Ai, você é vegana? Mas e essa roupa aí? Então, tipo assim, as pessoas acham que porque você se tornou algo ou acredita em algo, você tem que se desfazer de tudo e jogar fora. Primeiro, que a maquiagem, exemplo, a roupa, eu já comprei faz tempo. Se eu jogar lá fora, que não existe um fora, eu vou estar poluindo mais ainda o meio ambiente por uma questão assim, que não faz sentido. Se eu tô aqui pra, tipo, ter mais consciência e pensar, eu vou usar aquela maquiagem até acabar. Eu vou jogar essa maquiagem fora que tá no começo, na metade, pra eu comprar uma vegana pra falar: essa aqui é vegana, pra mostrar pras pessoas. Nossa, essa aqui é vegana, eu tô ajudando o meio ambiente. Não, tipo assim, eu não tô ajudando o meu meio ambiente, porque eu já joguei uma coisa fora que eu não precisava, que eu poderia ter usado, esperar acabar, e aí sim, com consciência, comprar uma marca vegana. Entende? Tipo, as pessoas, elas têm essa questão, que nem você falou do couro. O que nem você falou, o animal, ele já foi morto, eu não tenho o que fazer. Infelizmente, ele já foi morto. Só que assim, para a morte dele não ter sido tão em vão, eu não vou pegar esse couro e jogar fora. Se eu ganhei de alguém, essa questão também que as pessoas me perguntam: ah, mas você é vegana, não sei o que, ah, não sei o que, eu tô querendo isso, tô querendo ser sustentável, e eu ganhei de alguém. Gente, você ganha uma roupa e se você gostou, você não vai jogar fora, você não vai se desfazer, sabe? Não tem um porquê, assim. Foi um presente que você ganhou que você não estava esperando. Agora você vai falar assim para toda pessoa que vai te dar um presente: você, olha, então, não me dá isso, não me dá aquilo, não me dá aquilo, não me dá aquilo, não me dá aquilo, tá bom? Não é assim que funciona, a gente sabe. Então, é muito melhor a pessoa ficar com essa roupa, ou é muito melhor também comprar num brechó, que a pessoa fala assim para mim, elas já me perguntaram: tá, você fala tanto de trabalho escravo, de marcas que fazem trabalho escravo, e no seu brechó, quando você vai garimpar, você pega Zara? Aí eu comecei, tipo, é uma questão muito válida, você começa a pensar, tipo, ah, nossa, ela fala de brechó, mas ela vai lá pegar o da Zara? Se eu tenho a opção de escolher não pegar, se tem um zilhão de roupa ali, e eu tenho a opção de não pegar, e olho assim, Zara? Falou, não vou pegar porque tem outras calças. Agora, suponhamos que eu tenho aquela lá, assim, tá precisando e as pessoas querem aquela calça, eu sei que vai sair, não sei o quê. Aquela calça, ela já foi feita, ela já foi feita há 30, 40 anos, não sei, 10 anos. Não vai precisar de novo material, eu não vou estar, tipo, destruindo e poluindo o meio ambiente outra vez. Eu vou estar pegando uma coisa que talvez iria pro lixo e dando um ressignificado pra essa roupa, vendendo pra uma pessoa que às vezes vai usar mais 5, 10 anos e talvez ela vai fazer isso depois, vai doar pra alguém e tal. Isso vai continuar circulando, a roupa vai continuar aí. Uma coisa que a gente tem que entender é que uma roupa feita, ela já tá ali no mercado, ela já existe. É muito difícil você se desfazer daquela roupa. O que que você vai fazer com aquilo ali? Você pode usar mais vezes, vender, doar ou trocar com as amigas, não sei. Ou você vai lá e compra outra roupa nova que está exigindo nova matéria-prima, com mais demanda das pessoas querendo comprar só fast fashion, às vezes com preconceito com brechó, e comprando mais fast fashion, fazendo mais coisas, destruindo mais o meio ambiente, sabe? Então, tipo, são muitas questões que a gente tem que parar para pensar se realmente vale a pena. Sabe, aí o vegano que usa o couro ali ou o couro falso, ele sabia que era daquele jeito ou era antes dele se tornar vegano? E aí ele tá usando pra caramba e depois ele vai doar pra alguém?
A gente não pode se fechar, né, Carol? É um processo. Você colocou isso lá no começo. A gente não, quando vai comprar uma roupa, a gente tem que saber que roupa a gente está comprando. Mas muita gente não tem esse tipo de informação. Essas informações são muitas vezes fechadas, né? Só um
Sim,
público
sim, sim.
muito fechado tem essa informação. E aí você não sabe que uma fast fashion X tem trabalho escravo, ou que outra faz um processo que é tão caro. Ah, é barato comprar da loja na China. Ótimo, mas aí tem todo o gasto, todo o dano ao meio ambiente que tem o transporte, tem todo o processo industrial lá que também, no geral, não é muito bem detalhado, não tem tanto cuidado, vai chegar aqui barato, mas não tem qualidade, né? A
Sim,
roupa
sim.
muitas vezes foi alguém que comprou e prendeu um dinheiro a mais em algum momento na vida com uma camiseta, uma calça, uma bolsa, sei lá, e aquilo lá vai durar mais tempo. Então você está fazendo um comércio justo também, né?
Sim, eu acho que essa questão da gente falar barato, né? A gente tem muito isso, ai, porque aquilo ali tá barato. Eu já vi muita gente, nossa, eu vou comprar na Shein porque tava não sei quantos reais. Ai, vou comprar na Shopee que era R$ 1, não sei o quê. Primeira coisa que eu queria falar, né, que eu vendo na Shopee, que já vieram me perguntar, ai, mas você vende no site da China, não sei o quê. Eu sou uma empreendedora local usando uma plataforma que me proporciona conseguir vender as coisas pra pessoa e de uma forma mais barata, porque geralmente o frete sai grátis. Então, essa é a primeira questão. Segundo, que quando eu vou comprar na Shopee, eu sempre coloco nacional, porque eu quero um produto nacional, eu quero ajudar o empreendedor. Porque a questão da Shopee seria que é um site tipo Mercado Livre que tá ajudando as pessoas ali a vender, né? Então, assim, você tem a escolha, você pode comprar do cara lá da China que você não sabe o que que veio, mas assim, é uma capinha de celular por 50 centavos. Aí você fala, aham. Isso aí não teve trabalho escravo, não teve forma injusta, todo mundo recebeu bem. Se você sabe, acho que o ser humano desconfia, assim, sabe? Tem aquela vozinha por dentro. Se você sabe que foi R$ 1, você já sabe que aquele negócio ali não vai durar, já sabe que aquilo lá não foi feito de uma forma ética, de uma forma sustentável e não beneficiou ninguém. Você tá beneficiando a pessoa que tá vendendo, que provavelmente já é uma pessoa com muito dinheiro, e você, entre aspas, que pagou barato, mas daqui 3 meses ou daqui 1 mês você vai ter que comprar outro. Então, eu sempre, tipo, procuro pessoas nacionais, porque assim, a plataforma tá lá, eu posso escolher de quem comprar. Eu posso comprar da China, mas eu posso escolher comprar de uma pessoa que tá empreendendo, tá tentando ali fazendo um negócio à mão. Então, eu tô ajudando ela ali, tipo, a fazer o negócio dela e ajudando também, tipo, meio que eu tô acreditando na ideia dela ali de ser sustentável. E a outra questão que eu queria falar também é esse negócio de barato, né, e caro. Então, a gente olha uma coisa de R$ 5, às vezes Vou colocar na Zara, exemplo. Não, não vou colocar na Zara porque quase ninguém vai na Zara. Vamos colocar na Riachuelo. Colocar na Riachuelo lá que você pagou uma calça R$ 60. Exemplo, que você pagou uma calça R$ 60, que eu achei até barato, né? Que as calças lá não tá esse preço. E aí você compra lá novinha, bonitinha, da Arara, vai usar, não sei o quê. Você não se importa muito que vai durar um ano, porque você já sabe que a roupa da Riachuelo não foi feita pra durar. Você sabe que não vai durar 10 anos. Mas você compra lá. Nossa, paguei. Nossa, tava barato? Ah, não tá, não tava. Ah, eu achei que foi um preço justo. Você já coloca na sua cabeça. Foi um preço justo, porque você tá acostumado com uma base de preço das marcas e das lojas vendendo. Então você já começa a entender o que que é barato, que é caro, que tá promoção ou não pela essa base de preço. Aí você vê um brechó vendendo a mesma calça ou uma outra calça da Levis. Ah, a calça da Levis dos anos 80, aqui CGC, que é uma etiqueta que diz que essa calça, essa roupa tem no mínimo 20 anos. Hoje em dia é CNPJ. Então, a gente sabe, é no CNPJ e tal, isso aqui. Antigamente não era CNPJ, o termo era CGC. E isso indica que a roupa tem pelo menos 20 anos. Que há 20 anos atrás que foi abolido esse termo e virou CNPJ. Então você já tem uma noção que essa peça é vintage. Então eu tô vendendo lá uma peça vintage, CGC, daí dos anos 80, da Levis por R$ 60. Aí geralmente as pessoas compram, ou às vezes as pessoas vão ver o brechó e vão falar: nossa, brechó, R$ 60, uma calça da Levis? Eu, hein? É que essa pessoa aí tá querendo me explorar. Já ouvi muita gente falando isso. Essa pessoa tá querendo me explorar. Não, a pessoa acha que ela tem um brechó e ela tá empreendendo. Mas, gente, se eu quiser aqui, eu compro lá no bazar, não sei onde, eu compro lá na Riachuelo por R$ 60. Então, a pessoa coloca aqui no brechó, isso tá caro. Só que ela coloca aqui na Renner se é um preço acessível, ou um preço barato, ou um preço justo. Porque ela não para pra pensar na questão do processo todo. Ela acha que uma coisa nova é proveniente de um trabalho escravo. Provavelmente é, se não é trabalho escravo, a pessoa não recebeu justamente, a pessoa que está atendendo também não recebe justamente para ficar tantas horas ali trabalhando para receber quase nada, sabe? Então, tipo assim, mas para ela aquilo ali é justo. E agora num brechó que tem toda essa questão que pensa em tudo isso, ou não precisa ser num brechó, qualquer outra coisa, uma pessoa que tá empreendendo, uma pessoa tipo sozinha ali no negócio dela, aquilo ali é caro. Então a gente não para pra pensar nessas coisas. Sobre shampoo, eu comecei a usar um shampoo sólido. E aí esse shampoo, eu peço com uma pessoa que faz à mão, custa geralmente R$ 17 um shampoozinho assim. Só que eu e o JP a gente consegue usar, a gente não lava o cabelo todo dia, mas a gente tipo, consegue usar 2, 3 meses. Custa R$ 17. Eu já vi gente falando assim: eu não vou pagar isso num shampoo. Gente, a pessoa quer dizer que é sustentável e tal, mas tá custando R$ 17, não sei o que, isso é um absurdo de caro. Só que ela não presta atenção na matéria-prima, o tanto tempo que aquela pessoa levou para fazer aquilo, como que chegou na casa dela e tá sem produto de origem animal, ou tá, tipo, super sustentável, que a embalagem foi pensada sustentavelmente. Mas aí quando é aquela marca X famosa, Pantene, sei lá, que vai fortificar o cabelo dela, que isso vai fortificar, custa R$ 60 e vai durar um mês. Ah, não, eu vou comprar porque se vale. Não, isso tá valendo, vou juntar meu dinheiro aqui, ó, e isso tá valendo. Então, não sei o que acontece, assim, sabe? Tipo, a gente tem muito. Tá emaranhado assim na nossa cabeça sobre essas questões, a gente não para muito para pensar, a gente só acaba falando e dizendo que uma coisa é barata, sendo que na verdade isso não é barato. Tem toda uma questão por trás, isso sai muito mais caro do que comprar para uma pessoa que está fazendo negócio justo e uma coisa sustentável, pensando no pós, né?
Tem um pouco também do todo, né? Onde a pessoa está comprando, de quem que ela está comprando. Ela, para te entregar esse shampoo sólido, ela teve que comprar matéria-prima. Onde ela foi comprar? Ela teve que comprar a embalagem. Onde ela comprou? De quem ela comprou? No geral, as pessoas estão produzindo pouco, estão comprando perto de casa, né? Se ela estivesse produzindo, sei lá, 100 mil barras por mês, ela estaria comprando com outro tipo de fornecedor. A Suzano Celulose estaria entregando para ela a matéria-prima já prontinha. É o bazar, não é o bazar perto de casa, que ela está comprando três, quatro caixinhas por semana, que está fornecendo para ela. Então tende a ficar mais próximo. É óbvio também que é mais caro, mas também tem outras vantagens. Ela tem um dano que ela causa para o meio ambiente para produzir esse shampoo, é muito menor do que o da Procter, do que o da Unilever para
Sim,
produzir.
nossa, sim.
Poxa, não tem como comparar isso. Ao mesmo tempo que a gente tem a preocupação de ser o todo. E falando em ser um todo, na hora de comprar, na hora de vender, que dica que você pode dar para Eu nunca fui num brechó, real. Mas quero comprar uma peça num brechó. O que você falou assim? Ah, Marco, procura tal coisa, dá uma olhada de tal jeito, procura ver, para eu saber se é um brechó legal, né, de comprar.
Sim. É, então, se for um brechó, eu vou falar primeiro do brechó online, que é meu caso, e aí depois eu posso falar do brechó físico, né? A questão do brechó online, a primeira coisa, acho que a gente tem que ter em mente, eu tenho aqui o meu post que ele ensina direitinho. Então, a primeira questão é, eu gostei daquilo ali. Fazer uma listinha, sabe? Vamos supor, você está precisando de uma calça, exemplo. Ou você queria uma calça, você viu uma calça estilosa, um tênis legal. Você vai colocar lá, eu preciso dessa calça? Eu preciso desse tênis? Eu quero esse tênis, eu olhei ali só porque eu quero, porque tá na moda, porque todo mundo tá comprando, porque é da Nike, porque é de não sei quem. Então aí você já vai ponderando, você coloca na lista, tipo, tudo que você quer. Eu falo assim para os meus clientes: coloca numa lista tudo que você quer comprar, não precisa ser o que você precisa, coloca aí tudo que você quer comprar. Aí agora olha lá, ah, eu quero vestido tal. Tá, você quer esse vestido, você precisa desse vestido, você só vai usar uma vez pra uma festa de casamento, você só vai usar uma vez esse vestido, aí a pessoa já vai riscando. Suponhamos que ela realmente precisa desse vestido, que ela não tem vestido, tá muito calor em São Paulo, e não sei o quê, vai chegar o verão, ela precisa desse vestido. Ela vai querer um vestido novo, ela precisa do vestido. Aí ela vai ponderar onde ela pode comprar. Eu posso comprar num brechó online? Ah, eu posso. Então ela vai lá, pesquisa no brechó online, e ela começa a pesquisar o preço. Aí, além disso, a gente tem que ter, na questão do brechó e da moda, a gente tem que ter muita atenção ao nosso estilo. A gente às vezes não sabe que estilo a gente tem. Às vezes a gente acha que só pode ter um estilo e nunca mais pode. Eu sou gótico. Ah, eu tenho que usar só roupa gótica. Eu sou, sei lá, roqueiro. Eu sou punk. Eu só vou usar aquilo. Ah, mas e o dia que eu tô mais florzinha? Mas eu quero usar uma coisa mais leve. Não, eu não posso porque eu sou gótico. Não, não é assim, gente. Eu vi que pelo menos a gente tem um site que faz isso sobre você descobrir o seu estilo. Tem pelo menos três estilos que a gente tem. Pelo menos três estilos. Então, assim, a gente pode variar bastante no nosso leque, né, de roupas. E comprar peças-chave. O que seria uma peça-chave? Eu vou comprar o vestido. Só que se eu comprar aquele vestido coloridão, floridão, eu só vou usar, às vezes, o vestido na primavera ou para ir para a praia. Não vou poder usar o vestido, tipo, para ir no shopping. Então, peças-chave são assim. Tem uma questão que chama armário cápsula. Você tem mais ou menos 70 peças dentro do seu guarda-roupa. Você pensa, ah, é muito. Não, mas são 70 peças. Isso inclui vestido, isso inclui bota, isso inclui sapato, isso inclui tudo. E aí você vai usar essas peças de acordo com todos os seus estilos. Então, primeiro você vai descobrir o seu estilo, mais ou menos as coisas que você gosta. Eu gosto, tipo, de banda, camiseta de banda, camiseta de geek. Vai pegar aquele estilo lá e vai olhar que roupa que você pode comprar, ou que roupa que você gostaria de ter, que vai combinar com... Que eu vou poder, assim, usar todos os dias da semana, se eu quiser. Sabe? Porque você vai conseguir ser estiloso, você vai conseguir combinar essa roupa que você comprou e ainda você vai usar essa roupa por muito tempo. Porque principalmente mulher, a gente tem um monte de roupa, às vezes um monte de sapato e a gente nem lembra que tem aquela roupa lá. Aí quando a gente vai usar, vai falar, mas essa aqui não combina com essa peça. Ah, não, essa aqui tem que usar sozinha. Aí essa é muito cheguei, essa é muito florida, essa tem muito estampa. E aí aquela peça acaba ficando parada lá e a gente não sabe como usar. Primeiro, porque a gente não tem noção do nosso estilo, ou acho que a gente só pode ter um estilo. E segundo, que a gente tem muita peça aleatória e às vezes que nem combina com esse estilo. Suponhamos que você vai é mais romântica. E aí você tem, tipo, uma roupa lá que é mais sexy. Só que você ganhou, às vezes você tem lá, às vezes você não usa, e você é romântica. E você fica, ai, mas eu não quero usar aquela roupa. Por quê? Porque você não se sente confortável, você não se sente bem com aquela roupa ali. Então, essa é a primeira coisa, a gente ter noção do nosso estilo. Depois ter noção daquela peça, olhar para aquela peça e pensar assim: ah, eu posso fazer vários looks, eu posso usar ela de vários jeitos, eu posso usar todo dia da semana. Se eu puder, nossa, beleza. Eu vou lá no brechó, e no meu caso eu tenho catalogado, eu tenho foto no corpo, eu tenho foto só da roupa, eu tenho foto com inspiração lá de série e tal. Aí a pessoa se identifica e compra. Essa é a minha dica que eu dou. Então, tipo, não é uma coisa, ah, vai lá e compra no brechó porque é barato. Vai lá e compra no brechó que você está ajudando o meio ambiente, né? Que muita gente agora vai pensar, ah, eu vou no brechó porque eu vou comprar e vou ajudar o meio ambiente. Mas a gente tem que ter essa questão na nossa cabeça, a gente tem que ter essa consciência. Tá, eu quero ajudar o meio ambiente, eu preciso, e o meu estilo e tal. A gente não pensa na hora de comprar. É muito assim, ai, gostei, é muito linda, não sei o quê. Eu estudei em design de interiores no meu TCC, que a questão que a gente sente tem três questões do design emocional. A mais simples dela é a visceral, que é a mais irracional de todas. É aquela, putz, olhei, gostei, eu quero. Ah, eu não sei por quê. Aquele negócio te chamou a atenção, óbvio, provavelmente foi um produto no novo, ele óbvio que foi feito daquele jeito para você comprar sem pensar, é muito óbvio, para você querer um negócio que você não precisa. Foi feito daquele jeito. Então a gente fala, nossa, olhei, nossa, eu quero, sei lá, uma capinha de celular, alguma coisa para colocar ali de decoração. Mas qual que é a função dele? Decoração. Mas você não faz mais nada com aquilo. Não, não, vai ficar bonito na casa. E aí, entende? Então, tipo, a gente acaba olhando e querendo. Então, a gente não tem um processo de compra mentalizado na nossa cabeça. Isso é muito difícil. Consigo fazer hoje em dia com roupa, mas às vezes, dependendo com coisa de casa, às vezes outra coisa, você fala, não, eu tô precisando. Você fala, não, 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 eu tô precisando, comprei esse. Você fala, putz, mas era esse aqui? Era de plástico? Mas era esse. Eu podia esperar, eu podia analisar e comprar. Então, hoje em dia, eu tento fazer isso. A dica que eu dou para as pessoas é analisar um processo de compra. Tudo que você for comprar, analisa. Não precisa ser roupa, qualquer coisa. Faz a listinha e coloca lá. Tô precisando disso, 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 disso. Tá, esse aqui, ele é barato? Ele é de plástico? Ah, ele vai durar? Ele vai quebrar? Ele é de metal? Ah, ele vai durar bastante. Isso aqui para reciclar, quando for jogar fora, tem lugar para reciclar? Ou, sabe, vai ter alguma função? Se eu jogar no lixo comum, isso aqui vai desaparecer? Vai sumir? Então, essa questão de você saber como comprar é muito difícil. Eu sei, gente, eu não tô falando pra você, nossa, amanhã tá expert, amanhã fazer tudo isso. Mas é um processo, vai devagar, vai aprendendo um pouquinho, vai tentando mudar uma coisa ou outra, que depois de um mês, nosso cérebro, depois de um mês fazendo a mesma coisa, vira uma rotina. Então, você vai fazer isso de letra. E aquelas pessoas que às vezes, tipo, não podem, né? Que eu falei do shampoo, às vezes falei do brechó. Ah, mas eu não posso comprar esse shampoo, não tô na condição, isso aqui. Ou a minha cabeça não tá pra isso. Tipo assim, você tem que ir de acordo com as suas condições e de acordo com o padrão que tá na sua vida. Como eu posso dizer? Tipo, como tá a sua vida agora, sabe? Se na sua cabeça não tá pra isso, ou se tem outras prioridades, ou assim, sabe? Se você não consegue, ou se é muito difícil, não faz. Só que procura outras coisas menos invasivas e menos, assim, que dê mais trabalho para você fazer. Às vezes é um simples, que nem a Giovana falou, um simples separar meu lixo ali, separei, reciclei, você já mudou alguma coisa, sabe? Não é porque você tá fazendo um pouquinho que você não vai mudar, você já mudou alguma coisa. Mês que vem você tenta comprar no brechó ou no outro, sei lá, se você quiser tentar parar de comer carne, você não precisa. Se não quiser, ah, eu vou reduzir, reduz ali, sabe? Faz umas coisinhas, eu vou comprar num pequeno empreendedor, então não precisa ser, ah, eu sou o super-homem, sou a pessoa mais legal do mundo, sou a pessoa super sustentável, sabe? Não é pra exibir. Isso, é pra gente ir aprendendo aos pouquinhos e se a nossa consciência ficar melhor, né, ficar menos pesada, é perfeito.
E é bem legal isso que você falou, cara, da gente estar preocupado dentro do que a gente pode, né? Eu li um estudo uma vez, você falou de reduzir o consumo de carne. Reduzir o consumo de carne é mais efetivo do que parar imediatamente. Porque parar
Sim.
imediatamente, se todo mundo parasse, todo mundo que cria gado ia fazer o seguinte: ia abrir a porteira da fazenda e falar, dane-se, o que esse bicho vai fazer daí para fora não é mais problema meu. Porque.
Para que as pessoas não conseguem também. É uma coisa muito assim, sabe? Você tá a vida inteira, sei lá, exemplo, né? Comendo carne a vida inteira e tudo que tá. Tipo, você não consegue nem pensar numa receita. Muita gente pergunta.
Extremo, a gente acaba acontecendo o seguinte, né, cara? Você vai ter, ah, todo mundo parou imediatamente. Então, esses animais vão ser selvagens daqui a muito pouco tempo, porque eles não vão morrer todos imediatamente. Claro, boa parte vai morrer, só que os que não morrerem vão se adaptar à natureza. Então, eles vão passar, o boi vai passar a predar plantas, sei lá, na Amazônia, que seriam importantes. E vai fazer um
Sim.
outro tipo de dano, né? Você vai modificar totalmente a cadeia alimentar, todo o processo. Então, a gente reduzindo. Ah, você come 1 quilo por mês, então passa a comer 800 gramas. Vai reduzindo, vai chegar um momento que o produtor vai parar de produzir, porque falou, ok, isso
Sim,
vai dar mais
sim, sim.
dinheiro. Reduzir é mais efetivo do que o para o meio ambiente do que um corte drástico, imediato, falar, ok, todo mundo é vegano a partir de amanhã. Fora que precisa
Sim.
também ter um tempo de transição, né? O cara tava com 1 milhão de cabeças de gado, ele vai começar a plantar soja, por exemplo, para fazer proteína de soja.
Sim.
Isso aí acontece, demora um tempinho para ele fazer essa mudança de uma coisa para outra. Então, é legal você falar essa história de ciclo. Então, perceber onde é que nós estamos, não precisa ser tudo, mas um pouquinho já ajuda.
Sim, e a gente, né, acho que como ser humano a gente quer muitas coisas para ontem, imediatamente, mudar. E a gente não entende que nem você falou, é um processo e que não tem como você, tipo, nada na vida que você está acostumado a fazer pelo menos um ano, não sei, pelo menos 6 meses, e aí você quer cortar isso que você faz ou quer mudar radicalmente, porque você não vai conseguir manter. É simples. É melhor falar para as pessoas, sobretudo que me perguntam, assim, sabe, sobre ser mais sustentável e tal. Eu falo assim, gente, vai aos poucos. Não faz isso. Ah, não, eu quero fazer, eu quero cortar, não sei o quê. Não, porque você não vai conseguir manter. E aí depois você vai ficar com mais peso na consciência que você não conseguiu fazer. Sabe, às vezes não é nem questão do veganismo, às vezes tipo, é reciclagem. Ah, isso aqui eu não sei reciclar lixo, aí vou reciclar aqui todo dia. Aí vai começar a desperder, aí vai ficar muito difícil, vai começar a ficar chato, vai começar a tipo, ser maçante na vida. A pessoa vai falar: quer saber, não vou reciclar, é nada, eu vou jogar tudo no mesmo lixo. Porque, sabe, é muita, muita pressão, muita sobrecarga. Assim, o cérebro não vai estar preparado para toda essa mudança, assim, e a pessoa não vai conseguir lembrar. Vai começar a ser uma coisa maçante. Toda essa questão de você ser mais sustentável, se transformar, tem que ser uma coisa gostosa, sabe? Não tem que ser uma coisa maçante. Porque senão vai ser uma obrigação na sua vida, e coisa que a gente faz obrigado, a gente não gosta. E a gente deixa de fazer.
E se a gente faz obrigado, a tendência é que a gente volte a fazer o que fazia antes num nível maior. Por exemplo, está tendo todo esse problema, essa insegurança alimentar no Brasil. Tem muita gente que não está comendo carne. Ó, palmas para o veganismo, né?
Não.
Gente, as pessoas estão passando fome, elas
Sim, comprando osso.
não estão comendo, né? Então, e é óbvio que se você oferecer carne para elas no minuto seguinte, ah, não tenho nada. Se oferecer carne para elas agora, elas vão aceitar imediatamente. Então não tem ninguém vegano. Você não criou uma
Sim.
cultura, a pessoa não foi preparada para isso. Ela teve uma redução drástica pela condição que ela está vivendo hoje.
Sim, por um extremo que acabou acontecendo e é bem isso.
Então a gente tem que pensar sempre em construir as coisas, né? E um pouquinho dessa história de construir entra uma outra pergunta que eu queria te fazer, Carol. Você acha que tem espaço para mais brechós no Brasil, seja ele físico, seja ele online? Como você acha que pode ser o um mercado para brechó daqui para frente?
Olha, eu acho que tem sim, porque é a questão do brechó online, principalmente. Começou meio que estourar agora, de 2018 para cá, porque, tipo, um monte de menina, né, assim, é questão da pandemia também, as pessoas não tinham muito o que fazer, resolveram abrir um brechó, né, exemplo, um brechó online, algum empreender online, e eu acho que o brechó é uma coisa, assim, que sempre vai ter matéria-prima, porque, como eu falei, menos de 1% de todo o lixo têxtil é reciclável, e o brechó, às vezes, ele é menos de 3%, assim. Então, tem muita roupa por aí, tem muito espaço, assim, para quem quiser começar. E eu acho que a questão é você fazer diferente. Porque tinha uns brechós antes, às vezes eu até olhava, assim, no Instagram, só que eram uns brechós que a pessoa, às vezes, não tirava foto direito da roupa, ou só tirava uma roupa ali que parece velha, ou, tipo, que você olha e fala, roupa de vó, e aí a pessoa olha e fala, nossa, mas como que eu vou usar isso? Ah, tá, tudo bem, tá esse preço, ou às vezes até tá, tipo, em promoção, né? A pessoa às vezes faz um preço mais barato, mas eu não sei usar isso. Então, essa questão, é a questão que hoje em dia os brechós que estão, vai, se dando bem, exemplo, ou que estão ressignificando e mudando a ideia de brechó, é porque tá fazendo diferente. Tá mostrando que você pode fazer um look legal, tá mostrando que você pode ser estilosa, tá ensinando as pessoas. Então, assim, tem mercado sim. Só que eu acho que as pessoas precisam se reinventar, assim, fazer diferente, chamar a atenção do público de alguma maneira. Porque a gente já viu que a maioria das pessoas tem esse preconceito enrustido nelas, às vezes nem é de propósito, muitas vezes não é de propósito. Então, como você chegar nesses clientes? Como você chegar nessas pessoas? Fazendo diferente, mostrando para elas que não é isso que elas ouviram, que não é isso que elas aprenderam, que pode ser muito mais, pode ser legal, pode ser estiloso, pode ser barato também, né? Concepção de barato da pessoa. Ela pode ter uma experiência muito legal, porque geralmente quando você compra de pequeno empreendedor, a pessoa pensa em tudo. Ela escreve seu nome ali, ela pensa em como que você vai receber, abrir o pacote e se sentir, porque ela queria se sentir assim. Então tem toda essa experiência. Então, nossa, as pessoas, principalmente os meus clientes, a maioria fala assim: ah, eu prefiro comprar com você por causa da experiência, por causa que é legal, porque você é atenciosa, porque você me ensina, ah, você já me ensinou a me vestir e tal desse jeito, do que eu comprar, sei lá, na Riachuelo. Então tem sim, tipo, bastante. Eu creio que vai crescer muito. E por mais essa questão, né, que a gente está se conscientizando mais e está entendendo, então vai crescer, vai ter mercado sim, e vai ser muito mais legal, e as pessoas vão dar estilosa. E a coisa mais legal do brechó também é que ninguém vai ter aquela roupa. Você é a única pessoa que tá aquela roupa. É muito difícil alguém ter, tipo, uma roupa igualzinha à sua. E provavelmente, se a pessoa tiver, ela comprou num brechó também. Ou ela achou num bazar. Então, assim, imagina, além de ser estilosa, tá ajudando o meio ambiente, você ter uma roupa única, só a sua. A pessoa fala, ai, nossa, adorei, onde você comprou? Ai, gostou, comprei no brechó. É única, ninguém mais tem.
Não vai correr aquele perigo de, sei lá, sair à noite com os amigos e olha para o lado, a mesma pessoa com a mesma roupa que você comprou lá daquela arara que está exposta lá na loja, que é lançamento e não sei o quê.
Né,
Eu não
bem isso.
tinha pensado por isso.
Né, tem uma roupa única, diferente. Ainda mais quando tem brechó que faz o upcycle, né, que transforma a roupa. Nossa, essa aqui que eu tô usando foi assim. Eu comprei num brechó online e a menina, além disso, ela tipo, fez o upcycle, transformou ela em outra coisa. Eu sou a única que tem essa aqui, ninguém tem. Até os botãozinhos foi ela que colocou.
E gera muito valor também, né? Porque o pessoal não costuma pensar em todo o ciclo da cadeia produtiva. E ainda tem aquelas pessoas que você vai conversar com elas sobre o brechó, sobre reciclagem, ou sobre mesmo virar vegana, e a pessoa fala: ah, mas as outras pessoas continuam, por que que eu vou mudar?
Nossa, muito
É
isso,
muita
né?
coisa envolvida. Eu acho que seu trabalho está sendo muito legal, Carol.
Ai,
Gera muito
obrigada.
valor
Obrigada.
para as pessoas.
E gera um conhecimento também que às vezes a pessoa nem, né? Não tinha nem noção, nunca parou pra pensar. E quando ela pensa, vem tipo esse boom, assim, nossa, gente, era óbvio, né? É muito assim, tipo, quando cai a ficha, você fala, nossa, era tão óbvio, por que que eu não pensei nisso antes? Às vezes não tinha aquele empurrãozinho, não tinha informação, não tinha, tipo, vai, um brechó, exemplo, que dá informação, alguém que tá ali, tipo, guiando a pessoa.
Olha, uma conversa sem fim a nossa, né? Se deixar. Ah, então, Carol, a gente quer agradecer muito a sua participação.
Obrigada a vocês.
Ah, você é sempre bem-vinda ao nosso podcast. Sempre que a gente tiver algum assunto relacionado a tantas coisas que você já demonstrou que conhece, a gente vai te chamar, pode ter
Ah, pode
certeza.
chamar. Eu vou adorar falar, gente.
E para a gente encerrar, eu queria que você deixasse uma mensagem de reflexão.
Nossa, isso é bem profundo, isso aí, mensagem de reflexão. Nossa. Gente, eu não sei. Eu acho que a mensagem de reflexão seria: todo mundo pode mudar o mundo de alguma maneira. E nem que seja tipo pequeno, que nem a Giovana falou assim: ah, por que que eu vou fazer isso? Ninguém mais tá fazendo. Ai, nossa, isso não vai ajudar. Gente, ajuda assim. Se todo mundo pensar desse jeito, de ah, eu não vou solucionar o problema no mundo, não vai adiantar nada, então não vai mudar. Agora, se todo mundo pensar, a maioria das pessoas, nossa, se eu começar daqui, eu, tipo assim, tô fazendo a minha parte, eu tô ficando bem comigo mesma. Muitas das pessoas que querem, às vezes, mudar para ser consciente, já vieram perguntar para mim, é por culpa de alguma coisa. Ai, tá todo mundo mudando. Ai, todo mundo falando desse negócio de ser consciente. Ai, eu também quero. Mas não, gente, a gente tem que pensar muito mais na gente. Ai, a minha consciência vai ficar limpa, meu coração vai ficar melhor. Eu vou sentir que eu vou estar contribuindo para alguma coisa melhor lá no futuro. Quem sabe um dedinho meu, tipo, fez, sei lá, todo mundo comprar em brechó, as fast fashion começar a pensar melhor e trabalhar. Dar uma remuneração melhor para os funcionários. Então, assim, sabe, é essa questão. Você tem que pensar em você mesmo, se, tipo, isso vai te beneficiar, se vai gostar, se vai se sentir uma pessoa melhor e começar aos poucos. Assim, a questão de compra, eu acho que eu vou deixar a reflexão na questão de compra, porque eu acho muito importante, a gente não faz. A gente é muito consumista, a gente acaba sendo muito consumista sem pensar. Tem gente que precisa de terapia de verdade, gente. Isso acabou virando uma doença. Pessoa, tipo, que não consegue parar de consumir, que entra em dívida e que o cartão tá estourado e continua consumindo. Então, essa é a minha reflexão. O nosso modo de compra, a gente tem que parar para pensar e fazer uma listinha. É tão fácil, faz a listinha no começo, coloca lá o que você precisa, o que você gosta, o que você achou legal, e vai por partes e vai tentando pensar: ah, da onde isso veio? Vou comprar de quem? De que fornecedor? Posso comprar do pequeno? É assim, sabe? Às vezes é um pouquinho mais caro, mas vou economizar para comprar daquilo. E o que que eu vou fazer depois? O depois. Depois a gente tem que pensar muito depois. Que não existe fora, não existe jogar fora. Sempre vai ficar aí por aí no lixo. Às vezes você pode até tropeçar ali na frente quando vive, nossa, era um lixo meu. Então, sabe, gente, e, nossa, é muito. Aqui na rua é assim. Só tropeça aqui na frente com os entulhos, era um lixo dela, e ela deixa lá. Porque não some, não vai embora. Tá 10 anos lá e não vai. Então, essa questão, a gente tem que ser consciente nisso, nessa questão de compra. O antes, comprando e o depois.
Carol, de novo, a gente quer agradecer a sua participação.
Obrigada.
Bom, galera, essa foi a Caroline Milice Rocha, ou como eu já disse anteriormente, Rocha, porque ela tem os 3 R's já incutido na vida, falando na lata da gente sobre brechó, reuso de vestuário e economia circular. Este episódio contou com a participação da Giovanna Andreotti. As nossas redes sociais são @ersulufbc. Continue nos acompanhando e até a próxima.